acalme-se imediatamente.
Com muita calma e com os pés para a cova, Hugo van der Dink, de segunda a sexta-feira, sempre depois das 8h30 da manhã.
Vamos todos morrer com Hugo van der Dink.
Caso vamos.
Lá vem ela.
Lá vem ela. Olha, neste dia, meus amigos, em 1895, imaginem, morria em São Miguel de Seide, em Famalicão. Cantemos todos, Famalicão, Famalicão, és tu e os teus amigos.
Famalicão, Famalicão,
Famalicão, em jogos divertidos. Este jogo também foi divertido, mas acabou aos 63 anos.
Tão nova,
de facto. A escritora portuguesa Ana Plácido, escritora, sim, já lá vamos. Ana Augusta Vieira Plácido nasceu em 1831, no Porto. Se é que é Vieira.
Águas Santas?
Não, por acaso, no Porto, é Santo Ildefonso, okay, mesmo ali no centro. Ela tem apenas 19 anos e o pai, ela era assim até de uma família de posição, o pai a obriga a casar com um homem bastante mais velho, um tipo que tinha estado emigrado no Brasil, como era moda na altura, e que tinha de lá voltado com uma fortuna bastante fixe. Ora, o que é que sucede? Sucede que nem toda a gente é como eu. E há pessoas que acham que o dinheiro não compra a felicidade. A Ana era uma dessas pessoas e não era feliz lá com o velho.
Claro.
O velho.
O velho tinha dinheiro, mas ela...
Mas cheirava mal dos pés.
Não gostava dele.
Não gostava, pronto.
Queria que ele fosse, mas é posto no... Não sei o que é. E ela não lhe via ligar grande coisa, porque eles já eram casados, havia quase 10 anos, imaginem.
Ixi.
Quando nasce o primeiro filho do casal.
E logo custo.
Sim, 10 anos.
Fizeram contas, assim,
não sei
foi,
quê.
Claro.
Ai, dói-me a cabeça. Mas dói-te a cabeça há 10 anos. Pois imagina, eu até estou a pensar em ir ao médico agora, quando tiver uma aberta. Mas logo se espalhou o rumor de que o miúdo, se calhar, nem era do marido. E eu vou explicar porquê. É que a nossa Ana Plácida ainda era solteira e tinha conhecido, num baile da famosa Associação Portuense, um jovem escritor de seu nome Camilo Castelo Branco. Pois é. E os dois apaixonaram-se. Eles nunca esconderam que se encontravam, quer dizer, pelo menos que se conheciam e que se cumprimentavam muito na rua, e o Camilo ia lá à janela fazer-lhe umas esperas e não sei o quê. Aquilo foi uma grande escandaleira. A família até a avisa, assim, oh Ana, mas olha que isto não sei o quê, e depois fala-se não sei o quê, e não sei o quê. E o marido também
faz
não achava...
Faz irritar as pessoas muito. Mas
claro.
Pronto, é o que tu queres.
Eu gosto. O marido também não acha graça nenhuma. Aliás, aquilo lá estando já nem passava bem pelas portas e não sei o quê. E então, o Camilo era cada vez mais descarado, fazia constar lá para os amigos a sua paixão, gozava muito com o marido da senhora. E aquilo dá mesmo uma escandaleira e os dois acabam por fugir para Lisboa quando o circo começou a apertar. Aquilo já não era uma tenda, aquilo já
era um de saco. Campismo já, não.
Era uma tenda de campismo. O circo começa. Eu adoro pessoas que se enganam, que não sabem dizer isso.
Sim, sim, sim.
Ora, o circo começa a apertar, eles fogem para Lisboa, aquilo escandalizou e o marido acaba por denunciá-los por adultério. Ana é presa. Ana Plácido foi presa, o Camilo ainda fugiu, andou fugido e andou a monte assim um tempo, mas acaba também por ser preso. E os dois vão passar mais de um ano na cadeia da relação do Porto. Isto é famoso, o Camilo escreveu as suas memórias do cárcere lá, a Ana Plácido também escreveu coisas, e eles acabam por ser absolvidos depois desta... Mas foi um caso muito público, talvez dos casos judiciais mais públicos aqui do meados do século XIX. Eles depois vão viver juntos, depois do fim do processo, e acabam por ter também... dois filhos. O velho, entretanto, morre e, através do filho mais velho, que supostamente era filho dele, a nossa Ana Plácida herda a sua fortuna toda, e não era pequena, e também a casa em São Miguel de Seide, hoje Casa Camilo Castelo Branco, coitado. Também podia-se chamar o quê? Casa Corno. A casa Camilo Castelo Branco sempre compõe mais. É verdade, coitado. A casa até era do marido. Isto, de facto, há coisas. O mundo dá muitas voltas. É o que a vida mostra e o que aquela esconde.
Coitado do homem.
O que importa é participar também, não é?
Claro.
E é nesta casa, em São Miguel de Seide, como nós sabemos, que ele vai escrever alguns dos seus mais importantes romances. Mas a história de amor dos dois, da Ana Plácido e do Camilo Castelo Branco, entretanto, eles casaram e, entretanto, agora até já eram Visconde e Viscondessa de Correia Botelho, não acaba bem. Nós já sabemos, já falámos falámos aqui do Camilo Castelo Branco, ele ficou cego no final da sua vida. Passa-se um dia, pega numa pistola e acaba com a cegueira de vez. Até viu estrelas, coitadinho. Já não via nada há uma data de tempo.
Para!
Eles, senhor.
Agora, a prol da Ana e do Camilo também não foi mais feliz, coitadinho. Eles tiveram dois filhos, não é? Um deles era um estróina bêbado que partia tudo em jogo, mulheres, homens, cavalos, enfim. Cavalos a apostar naturalmente.
Sim, corrida, claro.
Corridas de cavalos. Foi só uma vez, mas ele estava muito bêbado e até parece que não correu bem.
Não, até trocaram o número de telefone no dia seguinte.
Sim,
foi
sim.
Para o ouvir dizer, mas pronto, tudo bem.
Exatamente. E o outro filho, coitadinho, também era avariado do clima, até parecia que não batia muito bem, não fechava bem a mala, tinha a gaveta assim meio aberta. Aquilo de facto não correu muito bem. Mas olha, antes disso que partir uma perna. Só um destes filhos é que tem netos. E até um deles é casado com uma herdeira rica. Parte o dinheiro toda à senhora. Ainda tem filhos com outra mulher com a qual não era casado.
Mas
e fica em seio aos seus. Não é de Genebra. Mas ele tem. Eles de facto.
Parece que estamos assim à porta de um prédio.
A falar de uma família
assim com,
toda.
Estou assim sim, com sim. Porta-moedas debaixo do sovaco, sabes?
Eles até não eram casados. Ele foi casado com uma mulher muito rica, este filho da Ana Plácida do Camilo. Mas olha, lixou o dinheiro toda à mulher. Ela ganhava 500, ele ia 1000. Bom, e é de outra senhora que ele acaba por ter. De facto, que a Ana e o Camilo têm netos que podem poder, de facto, dizer: a minha avó
é uma grande.
Sim, senhora.
Coitadinha. A avó, que acaba também por morrer lá na casa de São Miguel de Seide, onde ela viveu, apesar de tudo, os seus anos mais felizes. Eu comecei por dizer que Ana Plácido foi escritora, e é verdade. Pese embora ela tenha passado a história como porca, Ana Plácido. Tadinha. Escreveu, e bastante, quase sempre com pseudónimos masculinos, porque não era próprio, claro, uma senhora claro, escrever sim. livros. Era próprio uma senhora pôr os cornos ao marido. Lá isso já era próprio. Isso já ela achava próprio. Agora, escrever... Ah, não, não é próprio de uma senhora. Estou a brincar, coitadinha da Ana Plácida. Claro que não foi pelas coisas que ela escreveu. E escreveu e traduziu, foi tradutora, foi escritora, escreveu poemas também. Ajudou o Camilo em algumas obras. Mas não é por isso que ela ficou conhecida. Pois é, meninos e meninas que nos estão a ouvir, antigamente era assim. Por mais que uma mulher fizesse, só era conhecida pelos homens com quem se deitava. Felizmente, já não vivemos nesse tempo e nesse mundo. Estou a brincar, claro
pois
que vivemos, graças a Deus. Aliás, ainda hoje lá está no Porto, uma estátua que os homenageia, onde o Camilo está muito bem posto com o seu flair de escritor e a Ana Plácido está nua nos seus braços. Bom, de facto, nós não a trazemos aqui como escritora, mas como a protagonista de uma das mais famosas histórias de amor portuguesas do século XIX. Essa é que é essa. Ou, no caso, Camilo.
Claro.
É Camilo. A Ana Plácido morreu faz hoje 126 anos.
Vamos todos morrer.